Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas. Em estúdio já tenho comigo o Luís Gama e Samuel Patrocínio. Boa tarde.
Olá, viva. Boa tarde.
Cá estamos para mais uma hora de algumas notas e reflexões sobre os temas da atualidade e vamos começar por um que nos últimos dias tem sido alvo de muitas conversas. O Serviço Nacional de Saúde continua a ser um dos temas da ordem do dia, não só por as negociações com o Sindicato dos Médicos não terem chegado a bom porto, podemos assim dizer, mas também e outras questões que vocês querem abordar serão aqui hoje mencionadas. Começamos então, Samuel, acho que hoje queria começar.
Sim, posso começar. Não tínhamos propriamente aqui
uma ordem,
mas posso começar. Não, de facto, continuamos sem fumo branco nas negociações entre o Governo e os médicos. Aparentemente, acho que ainda vai haver mais uma reunião ao longo desta semana. E continuamos também com o fecho de serviços e urgências de norte a sul do país, naquilo que eu diria que é um serviço intermitente, não é? Ora fecha hoje, ora fecha amanhã, depois abre no outro dia e andamos nesta situação já há alguns anos. Há alguns anos, começou de uma forma menos brusca, mas neste momento a questão que todos nós perguntamos é qual é o serviço de saúde, se necessitarmos que vai estar aberto, porque de facto podemos ter que ir para muito mais longe, e alguns dos quais, inclusive, como foi no fim de semana, penso que durante algum tempo, o Hospital de Viseu, na Via Verde Coronária, que é um serviço, como todos nós sabemos, muito importante, e teriam que ir todos aqueles utentes para o Hospital de Coimbra, entre muitos outros. Portanto, este é o panorama que nós temos, e também já ficámos a saber por parte do Primeiro-Ministro que não se tratava de uma questão de dinheiro, aparentemente, segundo ele nos disse, mas sim de uma organização dos serviços, a questão é como se quem organizasse os serviços não fosse o Governo ou alguém mandatado pelo Governo, portanto, com responsabilidade, obviamente, governativa. Pois. Portanto, é tão simples quanto isto. Bom, mas isso nós também já falámos aqui várias vezes sobre esse assunto, e eu não me queria estar a repetir consecutivamente aqui no bloco de notas, porque obviamente que não é só uma questão de organização, também será uma questão de dinheiro, por isso é que ainda não houve acordo com os médicos, e será também um problema que nós também já falámos aqui N vezes, de falta de médicos, e também já demos aqui algumas soluções que achávamos.
Nós damos as soluções, eles não
soluções. Achávamos que seríamos corretos.
A mim o que me faz mais confusão é como é que, passadas estas semanas, não é? E este tempo todo, mas estas semanas de negociação, como é que continuam as propostas a ser as mesmas e não há forma de alterar?
A sensação que tenho, visto, vendo a coisa de fora, é que existe, parece não existir boa vontade, não será bem o termo. Enfim, há assim uma fé um pouco estranha nas negociações.
Sim,
não é?
Até porque essas negociações já vêm desde 2022.
Sim, porque
não é?
Há uns dias as negociações davam a entender que havia margem de manobra para chegar a um acordo, que o acordo estaria próximo.
Mas a questão é que
à saída da última reunião, parece-me que há aqui um retrocesso enorme, e os representantes dos médicos dizem que há coisas que voltaram a estar em cima da mesa e que já tinham sido rejeitadas. Enfim.
Bom, mas a questão é que Começa a comparar
este tipo de negociações com as negociações dos professores, não é?
Mas mesmo que as negociações cheguem a bom porto, já percebemos que vai continuar a haver problema de falta de médicos.
Exatamente.
Exatamente. Porque os médicos têm três opções, ou vão para o privado, ou vão para o Serviço Nacional de Saúde, ou emigram.
Exato.
A questão passa muito por aí.
Exato. E o grande problema que se coloca agora é que, ainda que aumentando o número de vagas em medicina para termos mais estudantes em medicina, temos uma grande limitação em termos de médicos séniores para fazer o acompanhamento e a formação destes jovens médicos.
Portanto, temos aqui um problema para alguns anos.
É um problema extremamente sério de resolver.
Claro, e que não é logo... Que pronto, claro, vai
demorar muito tempo.
Claro, evidentemente. Mas aqui, Depois também na última semana, na última sexta-feira, já na, penso que na sexta-feira anterior à última sexta-feira, ficámos a saber que o país era, funcionava às vezes como tipo uma placa, não bem uma placa giratória, mas uma placa onde vinham algumas grávidas ter os filhos a Portugal e depois, portanto, utilizando o Serviço Nacional de Saúde. Na sexta-feira ficámos também a saber que no Hospital de Santa Maria, numa reportagem da TVI, aliás, ambas as reportagens foram da TVI, administrou em 2019 um dos medicamentos, um medicamento mais caro do mundo, a duas gêmeas luso-brasileiras.
Foi em Santa Maria, só
em Santa Maria, no valor de 4 milhões de euros, num processo contrário à decisão dos médicos, porque também ficámos a saber isso na reportagem, e envolto em grande polémica por suspeitas diversas que eu não vou estar aqui a debater, não me compete a mim, compete depois a outras pessoas a analisar essas suspeitas e verificar aquilo que se passou no Santa Maria. Nem é esse o caso que eu aqui quero falar, porque de facto a questão é grave, atendendo àquilo que veio à tona. Bom, mas o que eu quero falar é como é que é. Quero abordar duas ou três questões. A primeira é, como é que é possível, a sociedade mundial, todos nós, prometermos que hajam medicamentos, não é, que tenham este preço e sejam imprescindíveis à vida humana e à vida humana de crianças? Estamos a falar de um medicamento que custa 2 milhões, neste caso foram 4 milhões porque eram duas bebés, mas que custam 2 milhões. Já agora, só voltando um bocadinho atrás e sem tirar força a isto que eu aqui quero dizer, esta situação deveu-se toda e eu já vou focar um pouco mais à frente isto, mas deu-se todo aquele caso Matilde, portanto daqui a pouco já vou ali focar este caso, que certamente os ouvintes se lembrarão, em 2019, quando a bebé necessitava deste medicamento e não estava ainda disponível pelo Serviço Nacional de Saúde, e os portugueses se uniram numa campanha em prol da bebé Matilde. Entretanto, conseguir. O Serviço Nacional de Saúde, e bem, adiantou-se. E depois esses fundos até deram origem a equipamento para alguns hospitais portugueses. Eu vou voltar à questão, como é que é possível um medicamento custar 2 milhões de euros? Um medicamento imprescindível para a vida humana? A sociedade, nós sabemos que nos vão dizer que há muito custo na investigação, que há muito custo eventualmente em alguns produtos essenciais à fabricação do medicamento, que tem que ser feito em infraestruturas completamente seguras, e isso tem seguras do ponto de vista de micro-organismos e outros, e isso tem tudo muito custo, é certo, mas são 2 milhões de euros. Quer dizer, eu acho que a sociedade mundial tem que perceber estas coisas, e os governos dos países também têm que entender tudo isto, e se calhar há fórmulas de administrativamente limitar o preço de medicamentos sem limitar a necessária pesquisa que é necessária fazer pelos laboratórios, e portanto em qualquer acordo mundial, qualquer situação, tentar resolver uma situação destas, porque isto obviamente limita alguns países terem acesso ao medicamento, e mesmo nós, não é? E mesmo nós, se fossem muitos bebés com esta situação, teríamos mais tarde ou mais cedo, é? Seria incomportável. Portanto, eu faz-me confusão, e era isto que queria abordar, mais do que a polémica em torno da circunstância que nós sabemos e vimos na TVI, era o preço deste medicamento. Porquê?
Pois, esta questão não é nova, e já aconteceu há alguns anos, bons anos, eu estou-me a lembrar da questão da SIDA, quando a determinada altura começaram a aparecer medicamentos que permitiam que os seropositivos tivessem uma esperança de vida mais alongada, e a questão que se colocou foi das farmacêuticas permitirem que os países em vias de desenvolvimento tivessem acesso, digamos, eu vou chamar, acesso às matrizes destes medicamentos para poderem produzir estes medicamentos a preços mais reduzidos. E estou a pensar do problema que foi em África, a questão da SIDA, e na Índia, e inclusivamente no Brasil. E é um problema semelhante a este, porque as empresas farmacêuticas têm margens de lucro verdadeiramente astronómicas, e quando os medicamentos saem para responder a uma necessidade urgente, as grandes farmacêuticas, estes grandes grupos fecham-se e não permitem a replicação destes produtos, e isto é no mínimo desumano. E é aquilo que está a acontecer agora com este fármaco, que tem a ver com uma doença que se chama atrofia muscular espinhal, que é uma doença relativamente rara e de difícil tratamento, e que surgiu este medicamento há algum tempo e que tem este custo verdadeiramente astronómico. E aquilo que eu penso é, imagine-se num país subdesenvolvido, o que é que acontece às crianças, não só com esta patologia, mas com outras.
Atenção que isto é completamente... este medicamento, e esta era a segunda questão que eu queria abordar, parabéns ao Serviço Nacional de Saúde, porque é dos poucos serviços nacionais de saúde no mundo que comparticipa este medicamento.
Não é?
Portanto, há outras alternativas, mas diferente e aparentemente...
não tão efetivas,
não tão, não é? Eficientes, portanto, e sempre que os médicos consideram que este será a melhor opção, portanto, avançam para esta opção. Aliás, acho que neste momento há uma bebé também, neste caso de São Tomé e Príncipe, mas que já nasceu em Portugal, veio e quando ia para regressar a São Tomé e Príncipe foi detectada a doença através da análise do pezinho, e está à espera de receber o medicamento, mas já foi. Isso é uma reportagem que penso que também vai sair ou hoje ou brevemente também na TVI, e que está à espera de receber o medicamento, mas teve que avançar com outra alternativa que custa 750 mil euros, que também não é coisa barata.
Pois.
E depois mais este ficará em 2.750.000 euros, para salvar a menina.
Pois.
Obviamente que todos nós temos que fazer aquilo que o país tem que fazer. Isso, acho que ninguém está contra isso, fazer o que está ao seu alcance para salvar uma vida humana. Portanto, isso é indiscutível. Agora, o que eu me parece é que deve de haver, os países, eles articulam-se em tanta coisa, obrigam os cidadãos a tanta coisa,
porque há parcerias, tanta ordem,
há parcerias, tanta coisa, e não há uma articulação entre os países no sentido de limitar o preço de determinados medicamentos e compensar, se for necessário fazê-lo, as farmacêuticas, as empresas farmacêuticas que os produzem de uma outra forma, que não depois nesta fórmula de compra do medicamento. É só uma questão que deixo no ar, porque eu acho que não vale tudo no mundo.
Sim.
Acho que não, o lucro não vale, não é a essência para tudo.
Esta é uma questão muito importante.
E portanto, acho que independentemente dos países serem mais liberais ou menos liberais, o governo do mundo e dos países está entregue aos governos. E portanto, não é uma fórmula que está fora deste redação. E portanto, acho que os governos têm que tomar posição de vez em quando, e têm que tomar posição em conjunto em prol dos seus cidadãos.
Isto leva-me para uma questão que nós temos discutido aqui com outro fundo, com outros panos de fundo, que tem a ver com a humanidade e o nosso sentido de humanismo.
Mas, Luís, eu não meto aqui em causa que este medicamento tenha custado muito ao nível da investigação, muitos milhares, e tem que ser rentabilizado por parte das empresas.
De recursos para produzir,
agora,
não imagina,
pode se calhar ser diluído no tempo. Também sei que se calhar lá em casa alguns dizem assim, mas se não for assim, se houver uma limitação, as empresas também não, os laboratórios também não avançam para outras fórmulas de pesquisa, porque estão limitados e deixam-se ficar, e há uma estagnação. Quer dizer, mas isto tudo tem que ser conjugado. Agora, 2 milhões para um medicamento, quer dizer,
acho que em termos globais tem que ser feito qualquer coisa,
que deve ser visto.
Nós até estamos numa zona muito, enfim, até temos alguma sorte, não é? Na verdade temos alguma sorte, porque todos estes medicamentos novos que vão aparecendo vão chegando cá, e o nosso sistema de saúde
vai incorporando,
e ainda temos alguma capacidade de manobra, apesar de não sermos um país rico. E eu estava aqui há bocado, estava aqui a fazer uma reflexão sobre aquilo que se passou há uns anos atrás, ou uns bons anos atrás, quando apareceu a SIDA, mais tarde quando a hepatite C, por exemplo, que são doenças que se tornaram de alguma forma crónicas, porque há medicamentos muito efetivos, muito eficazes, também com um custo muito elevado de investigação, e que de alguma forma os governos e os países conseguiram encontrar aqui uma forma de fazer com que estes medicamentos chegassem a um preço mais aceitável a zonas como a África, América Latina, onde os níveis de pobreza são imensos, onde existe muita necessidade.
E já agora uma coisa, será que este custo da investigação ele é todo é toda uma participação dos laboratórios? É que muitas das vezes recebem bolsas e recebem subsídios para pesquisa. Claro, portanto, é tudo reportado apenas e só aos laboratórios? Portanto, é uma despesa só do laboratório, ou para chegar àquele produto foi dado uma bolsa aqui, de um serviço público, um subsídio ali, um outro
lá,
e portanto é uma questão que,
ou seja,
não será que os cidadãos já estão a comparticipar a pesquisa para depois haver um produto?
Exatamente.
E depois ainda pagam o produto este valor?
Exatamente. E depois há outra questão que se coloca aqui também, que é em muitos aspectos, não sei se é o caso deste medicamento, é que muitas vezes as investigações são multinacionais, quer dizer, existem médicos nos Estados Unidos, investigadores nos Estados Unidos a investigar num determinado sentido e a partilhar,
investigação
a nível de Portugal, França, Inglaterra, seja lá o que for.
A universalidade do saber é importante.
Exatamente, quando chega a uma solução, esta solução é o reflexo do trabalho de investigação de uma pluralidade grande de
saberes,
laboratórios
e de conhecimentos
de
laboratórios.
Exatamente, que se põe ao serviço da humanidade, seria assim.
Mais uma razão também para os países terem alguma cooperação e algum sentido de perceber que têm que limitar
alguns
preços. Depois uma outra terceira questão que eu queria aqui focar é que Portugal, naturalmente, que tem que ser solidário, e é um facto. Tratando-se da vida de bebés, é difícil haver nacionalidades. Portanto, eu acho que não há nacionalidades, claro, como é evidente. Agora, também não se pode, como é também evidente, porque somos um país com algumas lacunas, inclusivamente no nosso Serviço Nacional de Saúde, para os nacionais, tem que haver também aqui alguma medição das coisas, não é? E não é...
Portanto, o processo não terá sido muito transparente.
Não sei, isso é uma questão que compete...
Daquilo que se ouviu na reportagem...
Sim, mas eu nem estava agora a reportar-me somente a isto. Estava a reportar-me, por exemplo, a outra reportagem que também vi, em que os nossos hospitais são utilizados para o parto, essencialmente para o parto. Estão cá há algum tempo, depois utilizam e vão-se embora. Portanto, há esta forma. Portanto, há aqui uma série de situações
provenientes de zonas menos favorecidas do planeta.
E não só. Temos que, porque parece que não é só de zonas menos desfavorecidas, acho que também há de outros países e de outras situações. Portanto, temos que verificar toda esta situação no sentido de percebermos se de facto também o Serviço Nacional de Saúde está a ser utilizado de uma outra forma que não aquela.
No fundo, isto tem a ver com a gestão, que era a questão inicial, não é?
Também por aí, provavelmente, mas acho que não tem a ver só com isso, não tem a ver só com o Serviço Nacional de Saúde em si, terá que haver aqui outras políticas de verificação que passarão essencialmente por perceber se de facto são cidadãos europeus, se são cidadãos fora da Europa, se estão para ficar, se não estão, como é que se chegaram à cidadania de determinadas situações, não é? Sendo que, obviamente, não devemos nunca negar o serviço médico.
A assistência médica, seja quem for, não é?
Mas é importante também percebermos se, de facto, aquela reportagem, a primeira reportagem da TVI, depois esta reportagem da TVI, o que denota é que parece que há uma utilização do Serviço Nacional de Saúde por um conjunto de estrangeiros que vem utilizar e depois vai embora.
A mim o que me aflige é aquele pecado nacional da cunha e do jeitinho e do favor que deixa transparecer uma das reportagens. Isso aflige-me um pouco, porque se eu tiver escrúpulos em pedir ajuda a alguém ou não conhecer a pessoa certa, não consigo. Mas se eu conhecer a pessoa certa, eu consigo. Quer dizer, isto é perfeitamente, sei lá, é maquiavélico, não é? Ao fim e ao cabo, não é? E transparece a sociedade em que nós vivemos de alguma forma,
mas
que é uma sociedade muito desigual, não é?
E isso acontece porque essa questão...
Porque há muita falta de escrúpulos, provavelmente, e falta...
Só isso? Ou porque, de facto, os serviços não funcionam e as pessoas chegam a um certo ponto...
Sim, por um lado é isso,
e
não é?
E recorrem àquilo...
E recorre-se a esquemas, não é?
E provavelmente,
é profundamente infeliz.
E provavelmente toda a gente já o fez, não é? Não, não,
pois.
É que se toda a gente pensar, conhece um aqui, outro ali, outro além, toda a gente já o fez. Sim, de uma forma ou
estamos
de outra.
A falar da saúde, mas isso é para a gente a várias áreas.
Toda a gente já o fez de uma forma ou de outra. Isso é.
E que não, mas não se diga que isto é corrupção, porque não é corrupção. Não é?
Mas porquê? Porque isso é isso. Okay. Tu levantaste em uma situação, sim, importante. Porque, claro, isso é corriqueiro. No nosso, sim, país é corriqueiro, seja lá onde, claro, for. Nem que seja para entregar um currículo, sei lá onde, a ver se conhece alguém, que conhece alguém que fale comigo. Até nas empresas privadas, nem estamos
nem
a falar
que seja
nisso.
Nas finanças para resolver.
Não, mas nem estou a falar
problema,
nos serviços públicos.
Passar à frente,
estou a falar, por exemplo, de alguém
mais rápido.
Que conhece alguém, olha, fala lá com o patrão a ver se coisa.
A ver se ele despacha,
pronto,
a ver
qualquer
se...
coisa. Portanto, isso é corriqueiro. Mas porquê? Porque, e de uma forma geral, e nos serviços públicos acontece, pronto, vamos ouvindo falar dessas situações, sim, como, sim, é verdade, como tu aqui enunciaste, porque de facto há pouca situação de desenvolver em tempo útil aquilo que devia ser desenvolvido, não é? Uma operação leva 2 anos, leva 3 anos, leva, enfim, e depois as pessoas...
Listas de espera imensas.
Se tiverem alguém que
acesso
vão recorrer, como é evidente.
Acesso limitado,
isso é do ser humano.
Determinado tipo de serviços e tratamentos para agilizar um amigo que já tive uma amiga que tinha um problema canceroso e aquilo tardava a avançar para tratamentos e tudo isso, até que ela se lembrou de falar com um amigo e os tratamentos começaram a avançar. Quer dizer, isto é perfeitamente lastimável, não é? Porque em doenças limite em que está em causa a vida das pessoas, isto é profundamente lastimável. Uma pessoa ter que ter uma atitude contra a natura, ou seja, pedir um favor
há duas
que não é
coisas
um favor
em Portugal
que, epá,
há duas
é estranho,
coisas
é?
Há
é
duas
um dever e é um direito que se tem, não é?
Há duas coisas em Portugal, mas particularmente esta da saúde, que os portugueses têm que ser exigentes. E os portugueses não podem tolerar governos que não lhes deem aquilo que é essencial no momento e no tempo exato. E a saúde é uma delas. Porque é assim? Porque quando eu digo é assim, só há uma vida. Os portugueses têm que perceber isto. E se não tiverem um serviço de saúde eficaz, não lhes serve de nada defender o seu partido político, porque só porque está no governo e vou defender o partido político, quando a seguir posso ter um AVC e o serviço via verde coronária está fechado e eu vou falecer por causa disso, porque tenho que andar mais 40 km para a frente. Claro. O que é que lhe serviu defender o seu partido político relativamente a isto? Não. No que diz respeito à saúde, nós temos que ser exigentes, porque só se vive uma vez, e é as condições de vida, e é a situação, e pelos vistos, pelo aquilo que já percebemos, não é um problema de dinheiro por parte do governo. O governo tem esse dinheiro, não é uma questão de dinheiro. O nosso Primeiro-Ministro já nos disse que não é, então é uma questão de organização. Então temos que ser
exigentes
com o governo.
Né?
Isso não consegue. Tem que se demitir e vir outro. Ponto final. Claro. Isto é isso que os portugueses têm que pedir.
Uma vez por todas,
não vale a pena nós andarmos aqui a bater nas mãos com o
partido,
ou com os partidos partido, e depois não temos aquilo que é essencial.
E
a seguir, nós ou alguém da nossa família fica pelo caminho, ou fica com situações graves para o resto da vida, só porque esta questão não tem a acuidade necessária. Portanto, isto é uma das questões que os portugueses têm que ser exigentes. Se calhar há outras que podem ser mais lascivos e deixar a coisa andar, mas na questão da saúde é fundamental. Cada um de nós só tem uma vida, e se não utilizamos aquilo que está ao nosso alcance para prolongar essa vida ou para minimizar eventuais danos que possam ter acontecido, um acidente, uma outra situação qualquer, não vale a pena estarmos com muitas histórias relativamente à política, porque a política não esteve relativamente a nós e abandonou-nos.
E abandonou-nos. Não serve para resolver os nossos problemas, não serve para nada.
A vida é essencial.
E permite que se instale na nossa sociedade este tipo que eu chamo isto, este vírus do favor e do jeitinho, que só favorece alguns e não favorece a maioria.
Mas nem com o favor e com o jeitinho, tu lá vais, assim. Se tiveres um acidente e entretanto, por algum motivo, o INEM está num outro lado qualquer e não tem forma de ir buscar e vai buscar,
fechada,
e vai buscar
pessoal,
ou a urgência está fechada e vai para o outro lado qualquer.
Mais para sul, mais
portanto,
para norte,
não te serve de nada, né? Aí nada. Nem o jeitinho te serve. Portanto, esqueçam lá o jeitinho, porque
aí nem isso.
Apesar de conhecerem alguns, conheço ali, safam por ali ou por além, pode chegar a um determinado de situação que não há fórmula de nem o jeitinho lá chegar.
Não, é uma situação.
E portanto temos que ser exigentes nessa parte. Claro que nunca vai ser, as coisas nunca vão ser perfeitas, é evidente, mas podem ser muito melhores do que aquilo que nós estamos a viver neste momento.
Muito bem, vamos avançar, se calhar, não sei se querem fazer já a pausa,
fazemos
a pausa à música.
Agora,
hoje a escolha recai sobre Gilberto Gil.
Sim, Gilberto Gil esteve em Portugal por estes dias, tem agendados concertos em Lisboa e no Porto, foi doutorado honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa, é um brasileiro com 80 anos, 60 anos de carreira, portanto ele começou cedo, é oriundo de Salvador da Bahia, aliás como Caetano Veloso ou Milton Nascimento, e o tema que eu trago hoje é Aquele Abraço. Este é um tema que foi composto, escrito numa altura em que o Brasil vivia em ditadura, portanto na altura de cerca de 1969 por aí. E o Gilberto Gil, como muitos outros artistas, tiveram que abandonar o Brasil em direção ao exílio, e esta canção, a sua letra, de alguma forma traduz esta nostalgia da partida.
Vamos então escutar Aquele Abraço na voz de Gilberto Gil. Até já.
Continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. Manda moço comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo o povo brasileiro. Aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Mas o Chacrinha continua balançando a pança. E por cima da moça e comandando a massa. Continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, alô, Terezinha. Aquele abraço, alô, moça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de fevereiro.
Aquele abraço na voz de Gilberto Gil, o tema escolhido para o programa de hoje pelo Luís Gama. Voltamos então à conversa e vamos voltar a abordar um tema que já falámos aqui, não é? Mas importa sempre
é um tema importante aqui para falar.
Exatamente, até porque interessa a todos. O IUC, Samuel.
Não, e não é só por isso, porque de facto é um fenómeno que finalmente fez com que a sociedade portuguesa, independentemente de qualquer força partidária, por ela própria, com alguma autonomia, pelo aquilo que estou a ver em algumas situações, se mexesse numa situação que considera injusta e portanto está a lutar por aquilo que são os seus direitos. E neste momento há algo que se calhar era impensável, 400 mil assinaturas que neste momento já foram expressas naquela plataforma de uma petição sobre o IUC. Portanto, 400 mil assinaturas corresponde a 10%, mais já 10% da população eleitora do país, que já diz qualquer coisa. Uhum. Depois, nós também tivemos manifestações, e temos manifestações de rua, de oposição a este IUC, por parte de, aparentemente, sem intervenção. Houve algumas partidárias, mas também houve aquelas sem intervenção partidária. Eu acho que só por isto, um povo que está habituado a que lhe deem tudo e consome com resiliência, sem protestar, mas quando acha que alguma coisa está errada, que neste caso, e que está mesmo, e que é injusto, e que é um processo que o governo não consegue justificar por que razão foi fazer este aumento do IUC, não é por questões ambientais, como nós também já percebemos, até porque algumas organizações ambientais já vieram dizer que não é, portanto não é por aí,
a questão
é um alibi que já não serve, portanto essa desculpa já não serve. Não é por outro tipo de natureza, porque outra qualquer natureza que lhe queiram justificar. Portanto, é apenas um aumento para compensar alguma outra receita de Estado. Ponto final. Que supostamente seria a redução do valor das autoestradas. Mas vamos voltar ao princípio. 400 mil assinaturas, manifestações de rua e também os próprios partidos políticos, quase toda a oposição, ou toda de uma forma geral, em uníssono, a criticar esta situação. Intervenções de organizações ambientais que colocam em causa, como disse há pouco, o argumento do governo relativamente ao ambiente, e muitas outras entidades que já se manifestaram contra a IUC. Eu acho que a fazer aprovar no Orçamento de Estado esta proposta, eu acho que, no mínimo, é uma teimosia que certamente vai ter reflexos eleitorais mais tarde, e que, para além de ser injusta, penaliza os mais pobres. Portanto, uma medida injusta e penalizadora dos mais pobres. E mexe com um elemento importante, que é a locomoção de muitos portugueses, principalmente no interior, como é o caso do Alentejo.
Sim, como nós discutimos aqui há dias.
Exatamente.
É?
Eu pergunto como é que uma família que não tenha dinheiro para ter um carro mais novo, ou um carro elétrico, que aí é quase impossível. Portanto, os mais baratos acho que andam à volta dos 25 mil euros e, portanto, com pouca autonomia, que no Alentejo, não sei, dá para fazer duas voltinhas e temos logo que fazer o carregamento, e os outros custam 50-60 mil euros, não é?
Portanto, eu
acho que as pessoas têm que ter noção disto. É isto que nos querem começar a empurrar para
isso
nós comprarmos carros.
Isso que é verdadeiramente chocante.
Portanto, é isto que nos querem, de uma forma ou outra, empurrar. Tem 50 mil euros para ter um carro? Ai, não tem, não tem. Tem 25 mil. Então, olha, tem um pequenino assim, motos, que dá para fazer alguma coisa, não dá. Ah, mas eu preciso de ir de Barrancos a Odmira porque trabalho e... Então, olha, então, se calhar vai ter que parar no caminho à vinda para cá, ali, sei lá onde. Quer dizer, não é isto
que, claro, que nós queremos, e nem é isto que o Estado nos pode obrigar a fazer. E, portanto, é uma teimosia a ter feito, ou ter continuado com esta proposta no Orçamento de Estado. Eu bem sei que ainda foi a votação global e, portanto, ainda depois nas especialidades vamos ver como é que a coisa funciona, mas se continuar assim, se continuar a haver esta teimosia, é um governo de maioria sem maioria já, porque se nós fôssemos hoje para eleições, pois, não haveria maioria. Portanto, tem que-se também saber ler aquilo que é
os sinais da polis, digamos assim, da cidade,
exatamente,
não é?
da nossa população, não é?
E deste movimento eu sublinho, eu tinha aqui escrito no meu bloco cidadania, e aquilo que me interroga é como é que nós portugueses não nos movimentamos por outras questões, não nos conseguimos juntar e lutar por outras questões que nos afetam, olha, por exemplo, a questão que falámos há pouco da saúde, como é que nós não fazemos uma grande manifestação, um grande ajuntamento de pessoas a reclamar de uma vez por todas a seriedade nos debates e responsabilidade? Como é que é possível continuarmos a passar a ideia que os sistemas de saúde privados são bem geridos e funcionam, e como é que o sistema de saúde público não consegue ser bem gerido e não consegue funcionar para nos servir? E que quem diz na saúde diz a outros níveis. Quer dizer, há aqui uma dimensão que nós temos que sublinhar, que é a dimensão
e
de
e mais, cidadania. Obrigar os partidos a fazer juntar, um pacto de regime relativamente à saúde.
Exatamente.
E obrigar os partidos a entenderem-se a fazer um pacto de regime relativamente à saúde. Porque agora estamos a fazer uma negociação que daqui a 2 anos vamos ter eleições, que não vai ficar nada na mesma, e que depois a seguir vai vir outro e vai querer mudar as coisas
Portanto,
há um pacto de regime com oscilações naturais, mas com o compromisso no cidadão. Ponto final.
Tem que ser assim, tem que ser por aí.
Eu queria só ainda dizer aqui mais uma coisa relativamente a isto, a esta questão do IUC, porque eu acho que alguns partidos políticos que votaram ali, fizeram a abstenção, portanto o orçamento foi aprovado com a abstenção do PAN e do LIVRE, nós estamos atentos, somos eleitores e percebemos também que as muletas...
Que sinal é este,
exatamente, que sinal
é significa,
que sinal é este,
que
e percebemos que não estão, e percebemos que estes dois partidos, neste caso, portanto, se há aqui uma coisa que incomoda os portugueses, que os portugueses não querem, e os portugueses no fundo são os sócios do governo, e a maioria dos sócios, ou grande parte desta maioria dos sócios, já demonstrou que não quer que o CEO da empresa Portugal continue com este tipo de política. Portanto, se calhar todos os outros associados têm que perceber que os portugueses estão de olho.
Fica aqui a dica do Samuel. E bem,
sim,
vamos então aos professores, à educação, não é?
Sim, eu queria trazer aqui a educação, que a educação voltou às páginas dos jornais. Sei que alguma vez saiu, não é? Desta vez não é propriamente pela luta dos professores, embora nos próximos dias venha a ser, que tem a ver com estudos que ainda decorrem em Portugal na sequência da pandemia. Estudos de resultados e de desempenho dos nossos alunos. Isto tudo cruzado com medidas de recuperação das aprendizagens que o Ministério disponibilizou e que as escolas agarraram e transformaram nas suas práticas e adotaram para as suas práticas diárias letivas com os alunos. E aquilo que finalmente chega, eu já tinha estranhado isto, não é? É que os bons resultados dos alunos da pandemia foram uma anomalia, diz o Sr. João Costa. E com toda a razão, e aqui... Enfim, eu fui crítico do Ministro da Educação e sou muito crítico do Ministro da Educação, mas nesta medida tenho que concordar com ele. Quer dizer, como é que alguém faz um estudo e o estudo conclui que em Portugal os nossos alunos não foram especialmente penalizados pela pandemia, quando pela Europa toda se chegou a essa conclusão que a pandemia foi fortemente penalizadora do desempenho académico dos alunos e que os alunos foram fortemente penalizados? Como é que em Portugal se tinha chegado à conclusão que não? quando isto entra pelos olhos adentro e nós, que estamos nas escolas e os pais que tiveram os miúdos enfrentam um computador, horas a fio, e que sofreram, a bom sofrer, como nós professores também, para pôr os miúdos a fazer alguma coisa, a tentar trabalhar, a tentar evoluir num clima profundamente desigual e profundamente injusto, finalmente houve alguém que teve aqui alguma lucidez e que viu aquilo que mais ninguém tinha visto, que é uma coisa perfeitamente incrível. Como é que é possível? Agora, o que é que vai acontecer? As medidas de recuperação, aliás, como eu já tinha defendido na minha organização, que era preciso continuar a adotar medidas de recuperação das aprendizagens, porque há miúdos que continuam fortemente afetados pela pandemia. Isto não é brinquedo. Foram muitos meses à distância. Não é possível. Não me venham com conversas de tentar convencer-me que é possível. Não é possível, atrás de um computador, aprender a ler e a escrever e a calcular e a resolver problemas com eficácia. Não é possível. Isto aconteceu em 2 anos letivos. Portanto, há miúdos fortemente penalizados por esta medida.
Sim,
por estas questões que tiveram que se adotar.
Acesso a computadores e à
internet. Exatamente, para além disso. E a qualidade do trabalho não é a mesma que o trabalho presencial. Nós não estamos a falar de uma empresa onde se trabalha à distância. Não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de escola, estamos a falar de aprendizagem.
Não foi uma situação nada,
e que as pessoas
nada
na empresa
fácil,
aparentemente têm autonomia, né?
Exatamente.
E capacidade de decisão, e coisa que não acontece aqui.
E têm capacidade para ficar horas em frente a um ecrã.
E os próprios professores, também muitos deles, não têm as competências digitais necessárias para poder dar aulas online, não é?
Felizmente nós virámos-nos. Desculpem a expressão, nós virámos-nos, os professores viraram-se. E não houve nenhum aluno que não tivesse acesso, nem que fosse pelo telemóvel, a um acompanhamento. E, portanto, é importante que se veja isto, e é importante que se assuma de uma vez por todas que a pandemia deixou marcas, e estes miúdos, no meu caso, em particular, os meus alunos, estão agora no 5º ano, e há miúdos fortemente influenciados. Outros não tanto, porque nós sabemos que, enfim, porque
sim,
o
tipo
social
muito...
é diferente, não é? Os miúdos vivem em contextos sociais diversos e nós sabemos que como estas coisas são desiguais.
E a frequência de cada ano, e a frequência também do ano letivo também é importante nisso.
Claro,
os mais velhinhos, provavelmente,
exatamente,
a influência foi diferente,
exatamente,
mas os mais pequeninos
têm outro tipo de capacidade,
os mais
e outro tipo de autonomia. Agora,
se vamos olhar para os grupos minoritários, por exemplo, ali o caso das crianças do bairro das Pedreiras em Beja.
Exato,
muitos deles,
exato,
não têm acesso à internet, muitos vivem, claro, em barracas. Como é que esses miúdos,
claro, e ainda que tivessem, como é que eles têm família que os apoie nas ligações? Está na hora de, vamos lá, enfim, há todo um apoio de retaguarda que em muitos casos falhou, e é importante.
E até
que...
mesmo aqueles que têm computadores, desculpe Luís, só para dizer isto, aqueles que recebem o computador, eles levam computadores para casa, mas depois em casa é que têm que configurar todo o sistema,
claro, claro,
e a internet, e muitos deles
eles próprios,
não conseguem,
não,
nem os pais conseguem,
mas,
fazê-lo.
Exatamente, portanto é importante que o Ministério assuma de uma vez por todas que é fundamental manter medidas de recuperação das aprendizagens. E outra notícia que eu trago aqui que é importante, que é que João Costa também refere que 60% das escolas pediram reforço de professores. O que é que isto significa? Significa que as escolas perceberam que têm alunos em dificuldades, e os professores das turmas, com turmas com 28 alunos, como eu sei, de alguns casos, com vários alunos com dificuldades pelo meio, não é possível responder às necessidades dos miúdos. E é importante, e aqui isto vai entroncar na grande questão, que é a falta de professores, obviamente. Mas, enfim, é o que temos.
E que também há uma resposta já do Ministério para isso. Mas,
sim, sim. Vamos ver como é que vai ser, não é? Porque, para além de lançar um período probatório, e hoje eu estava a falar com um colega que já tem 14 anos de experiência e vai entrar no período probatório, e fica assim a pensar como é que com um rapaz que já tem 14 anos de experiência ainda tem que provar que está apto para ser professor. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que me transcende. Portanto,
e que se nós, calhar, deixaremos esse facto para mais uma para análise mais,
exatamente,
para
mais
próximo,
profunda.
Exatamente. Próximo programa.
Temos aqui 8 minutinhos para algumas, sim, notas, para breves, como lhe queiram chamar.
Eu queria aqui falar da inteligência artificial. Já falámos, já fizemos uma vez aqui um programa, até nos respondeu, agora que responde de outra forma, não é?
Sim,
perguntamos na altura uma série de factos e ele foi respondendo. Mas esta questão agora começa a ser mais complexa, porque nós fizemos mais ou menos isso há cerca de um ano atrás, por aí, quando falámos aqui de inteligência artificial. E nessa altura nem toda a gente utilizava a inteligência artificial, como hoje também não utiliza.
Pronto, o chat GPT estava a começar a aparecer.
Mas hoje já muita gente utiliza a inteligência artificial, particularmente os universitários. E as universidades estão com alguns problemas na avaliação dos trabalhos, pelo menos a comunicação social deu nota disso, não é? Porque não conseguem perceber onde é que está ali a originalidade dos, exato, trabalhos, porque pode ser a inteligência artificial a fazê-lo.
Onde é que começa o humano e termina a máquina, exatamente, não é?
Então, acho que a situação que algumas delas acabaram por anotar foi fazer avaliações de caráter mais presencial. Lá está o que tu estavas a dizer. Portanto, em vez de deixarmos aquelas avaliações que normalmente se fazia com pesquisa, e sim, utilizava-se a internet para fazer pesquisa, mas havia ali uma fórmula de perceber as situações e se as coisas tinham sido copiadas,
claro,
ou não.
Claro.
Agora, com a inteligência artificial tem essa capacidade.
Difícil.
É profundamente difícil e, portanto, fica-se sem perceber se de facto ou não as pessoas sabem os conteúdos daquela cadeira ou daquela disciplina, e por isso estão muitas a optar por um caráter de avaliação muito mais presencial com o aluno, em vez de defender eventualmente, se calhar, trabalhos, ou não apresentar aqueles trabalhos e entregar aos professores, fazer de forma presencial. E aí percebe-se, como perguntar aqui e perguntar ali, se de facto há algum domínio sobre os conteúdos. E portanto é uma situação que obviamente é incontornável, mas que exige um olhar atento, porque de facto podemos estar a preparar a um conjunto, uma sociedade que vai menosprezar o saber em virtude do saber estar mesmo ali ao lado.
Claro.
E portanto a ser algo que não necessitam de ter, porque têm o acesso a esse saber carregando praticamente num clique, escrevendo uma frase.
Claro. Este problema que nós estávamos a referir cruza-se com outro problema muito grave na nossa sociedade, que tem a ver com os níveis de literacia. E há um estudo que eu agora não tenho aqui presente, que eu não trouxe, que tem a ver com os níveis de literacia das nossas, das famílias e dos portugueses em geral, e que de alguma forma potencia a utilização destas aplicações de inteligência artificial de uma forma um tanto ou quanto, permitam-me o termo, trafulha, não é? E portanto, como as pessoas não leem,
isso é utilizado em todo
e
lado
não
da mesma
disponibilidade
forma
para ler, recorrem a este tipo de estratégias para produzir trabalhos.
Sim, mas não é um fenómeno,
não é,
puramente nacional.
Não, não é.
É um fenómeno internacional.
É global.
E porque os jovens sabem que têm ali ao lado, algo que lhes dá os dados,
claro,
todos. Que
nós estamos aqui a falar num aspecto profundamente negativo da inteligência artificial, mas há inúmeros aspectos,
claro,
muito interessantes e muito positivos que a inteligência artificial.
Mas tu falaste de uma outra coisa que
ajudar a resolver, não é?
Que não tem diretamente a ver com a inteligência artificial, que é a literacia. E eu pergunto para quando, e neste país, se começa a dar a literacia financeira aos nossos alunos desde pequenos. É porque nós vimos cada vez mais, nas últimas semanas tivemos resultados dos bancos, os resultados cada vez mais
ganhos astronómicos,
astronómicos, e isso, muito disso é resultado da pouca literacia financeira, pouca ou nenhuma, que os portugueses têm. E, portanto, eu não consigo perceber como é que nas escolas...
Olha, isto é um bom motivo para sairmos à rua,
claro,
também, não é?
Não consigo perceber como é que nas escolas não se ensina aos miúdos, desde pequenos, a fazer gestão do dinheiro, a fazer literacia financeira, a perceber muito daquilo que é a economia e também a ajudá-los a ter mais iniciativa na procura do próprio emprego, desde pequenos, a fazer
fazer empresas e fazer mais.
A literacia
mais
financeira é muito importante.
Claro, ninguém sabe.
Porque, repare, isto é.
Mas atenção, é Luís. Nós falamos com licenciados.
Sim.
E não sabem o que é uma taxa de juros. Não sabem o que é um indexante. O que é um spread. Um index. Não sabem nada. Portanto, eu por mim falo que fui aprendendo aos poucos todas estas situações, porque comecei a preocupar com algumas destas situações, mas também não domino, sei o básico para me defendendo. Agora, é necessário, tal como outros países fazem, literacia financeira, e parece-me que durante estes 50 anos que nós tivemos de liberdade, que vamos fazer para o próximo ano 50 anos de liberdade em Portugal, propositadamente até hoje ninguém quis que os nossos jovens, que no fundo a população portuguesa, tivesse uma fórmula diferente e mais capacidades e mais apetrechada para fazer uma gestão do seu dinheiro e do seu capital. Parece que dá jeito a muita gente.
Pois, em relação a isto, eu estou estupefacto com os ganhos astronómicos dos bancos e com a quantidade de dinheiro, que é uma coisa que eu não sei o que é de fazer, ou os juros que eles me dão pelo meu dinheiro, não é? É uma coisa... Isto é de uma crueldade que não tem tamanho, não é? Quer dizer, eles, entre comissões, entre subidas de taxas de juros, e aquilo que nos dão pelo pouco dinheiro que nós temos e que deixamos lá, é perfeitamente miserável.
Se calhar falávamos nisso, Luís, que o Paulo, estou aqui na próxima, já temos dois para a próxima. Era só para falarmos aqui um bocadinho do tu querias também falar aqui do nosso presidente, uma coisa muito rápida.
Sim,
só porque depois
o nosso presidente tem um problema de comunicação.
Não, eu só quero falar questão do bazar diplomático, e só vou porque temos muito rapidamente. Não era o momento, independentemente, não vou agora estar aqui a julgar a mensagem que ele deixou ao embaixador da Palestina. Agora, num bazar diplomático com funções de recolha de bens que era aquele bazar pretendia,
de alguma forma um intercâmbio cultural,
cultural, não era para chamar ali este tipo de assunto, qualquer que fosse aquilo que ele tivesse para dizer ao embaixador.
Eu acho que ele tem um problema de comunicação, que é uma coisa estranha, não é?
E
ele passou muitos anos na televisão e tem de certeza, tem uma jornalista assessora de comunicação.
Já devia estar habituado a falar.
É uma coisa profundamente...
Não devia ter esse problema.
Yolinda, é um assunto profundamente triste. É que, repare, Portugal é só um dos países representados nas Nações Unidas que sempre votou a favor das moções em favor da Palestina.
Exato.
Nunca votámos contra
Israel. Mas não foi isso que ele disse. Isso
não,
é outra questão que depois podemos discutir.
Não, eu estou aqui a pôr a questão em pano.
Aqui, foi desilgante com
sim, mas
o embaixador...
É outra questão.
É uma questão importante.
Mas,
não é para ser
falado. Eu estou aqui a tentar pôr em pano de fundo a responsabilidade do Presidente da República de Portugal. Portugal, desde sempre, votou a favor das resoluções em prol da Palestina.
Palestina livre.
Nunca votou contra Israel também, verdade se diga.
Sim.
E, portanto, ele, enquanto Presidente da República Portuguesa eleito, tem de ter esta noção. E tendo esta noção, não dizia metade daquilo que disse.
Em público, não.
Este é que é o problema.
Se quisesse falar com o embaixador, em privado,
claro,
chamava e falava aquilo que ele entendia.
Eu vou para dentro de uma sala,
não
sou professor.
E não naquele
sou
momento.
Sou professor e tenho que ter a noção que
eu
sou
acho
professor
que,
e não vou para ali.
Claro.
Enquanto Presidente da República, deve ter uma postura completamente diferente daquela que tem tido.
Exatamente.
Até este momento. E o que
tem
vamos
que
vendo é que os meses vão passando, os anos vão passando e a sua postura, na minha opinião, está cada vez pior.
Já o ano passado falámos aqui a algures. Marcelo Rebelo de Sousa está a contribuir de uma forma decisiva para a descredibilização deste papel do Presidente, que é lamentável, que eu acho que profundamente lamentável.
Mas também não nos compete a nós estar aqui a dizer o que é que o Presidente da República deve ou não fazer, não é? Portanto, ele estará, como o Luís disse bem, alguém que o ajuda com estas questões, ou deveria ajudar.
Mas somos eleitores. Somos eleitores e, de facto, aquilo não foi bonito.
Segundos, aliás, 13 segundos, rapidamente, para as despedidas.
Para a semana voltaremos?
Voltaremos para a semana. Até lá.
Voltamos então na próxima segunda-feira às 18 horas, como é hábito, para mais uma emissão do Bloco de Notas. Obrigado.